Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Zelensky tenta conseguir mais apoio, não só apoio político, mas apoio em armas, ou seja, armas pesadas, blindados, mísseis, para conseguir resistir a essa ofensiva de grande escala que está sendo montada na região leste do país.
É uma situação ainda muito difícil, 48º dia de guerra na Ucrânia, Jovem Pan segue acompanhando, Luiz Kawaguchi volta ao longo do dia, a hora agora 10 em ponto.
Repita.
10 horas.
Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue sempre conosco, todo o conteúdo está disponível no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Combinado, Thiago Berraich, valeu por hoje, boa terça-feira a todos, nós esperamos vocês amanhã a partir das 6 da manhã, até lá.
Até.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja E100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja E100 é solução completa.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Olá, ótima terça-feira para você, minha excelência. Chega mais porque está começando aqui na programação da Jovem Pan News, a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show até às 11h30 e no programa de hoje a gente fala sobre o encontro de Lula com caciques do MDB. Enquanto o petista busca alianças para as eleições deste ano, a terceira via ainda segue na batalha interna para definir quem vai encabeçar a chapa presidencial. A gente fala também sobre o pedido do deputado federal Daniel Silveira para a suspeição de ministros do Supremo Tribunal Federal. A defesa do parlamentar alega que algumas decisões são ilegais. E ainda o polêmico filme de Lázaro Ramos sobre racismo, que já está gerando muita, mas muita polêmica e críticas de ex-secretários do governo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Morning Show desta terça-feira, que conta muito com a participação da galera no Twitter, né, Paulinha?
Participações divertidas, é o que a gente espera de vocês aí no Twitter. A nossa hashtag é A Ovelha Negra. Hoje temos uma novidade muito boa para contar para vocês a respeito da Rita Lee. Aliás, você que é fã de Rita Lee, Gilberto Gil, o álbum Refestança, que tem essa música Ovelha Negra, foi relançado nas plataformas digitais. Aproveitem também para ouvir. Daqui a pouco a gente traz essa novidade da Rita Lee. Mas olha, vocês podem usar a tag para comentar todos os nossos assuntos, que não são tão festivos assim. Ah, eu prevejo aí a temperatura do morning subindo, Paulo Matias.
Muito bem, Paulinha. Vamos começar então o programa de hoje falando justamente sobre a procura do ex-presidente Lula de apoios para as eleições deste ano. Nesta segunda-feira, ontem, o petista se encontrou com senadores do MDB, entre eles Renan Calheiros. Seguimos em Brasília com a nossa Marília Sena.
O jantar foi na casa do ex-senador Eunício Oliveira, em Brasília. O encontro reuniu políticos do MDB, PSD e PT. Anfitrião, o senador Eunício Oliveira saiu para falar com a imprensa. Ele disse que a intenção do jantar era para conversar sobre os interesses do Brasil. De acordo com o cacique do MDB, sem chances para uma noite de adesões para as eleições deste ano. Apenas debates.
Esse é um encontro, né, de várias lideranças, de alguns amigos do presidente Lula.
Foi não.
E uma reunião para conversar, debatermos os interesses do Brasil, né? A inflação que está aí na porta de cada um, a democracia que a gente vez ou outra está vendo ela submetida a risco, então, e debater pelo o futuro do país, inclusive as questões regionais, como fazer. Não é uma noite de adesões, não, é uma noite de debate, de conversa entre amigos e admiradores.
De acordo com o ex-presidente do Senado, no MDB não há espaço para repetir o mesmo erro apoiando candidaturas que não são viáveis, como a do economista Henrique Meirelles em 2018. Até o momento, a senadora Simone Tebet é o nome para disputar o Palácio do Planalto pela sigla. Mas, para Eunício Oliveira, as eleições devem ser definidas entre Lula e Bolsonaro.
Há uma tendência natural de nós não irmos mais uma vez para um suicídio político. Nós fomos de Meirelles, quando nós sabíamos que ele não tinha a menor condição eleitoral, não condição de capacidade, como Simone tem toda condição de capacidade. Eu sou um incentivador das mulheres na política, eu defendo e gostaria muito que ela tivesse viabilidade política eleitoral. Agora, nós não podemos ir no PMDB, que é um partido de base, que tem o maior número de vereadores, que elegeu agora, passou no teste agora, elegeu o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos no Brasil. Nós encurtamos a bancada em quase 50% com uma candidatura que nasceu já nasceu natimorta.
O senador Renan Calheiros concorda que o MDB precisa ter competitividade e viabilidade nas eleições deste ano.
Não, eu acho que há um pressuposto para qualquer candidatura, independentemente de quem seja, é ter competitividade, ter viabilidade. Não dá para brincar de ser candidato à presidência da República. O MDB é um grande partido, né? Quando brincaram com a candidatura à presidência da República, como na eleição passada com Meirelles, o MDB pagou um preço terrível com isso. Não dá para repetir essa experiência.
Apesar das articulações, as definições entre os partidos que pretendem formar uma frente ampla contra o presidente Jair Bolsonaro ainda estão por vir. A candidatura do ex-presidente Lula, por exemplo, ainda será lançada no próximo dia 7 de maio. Nessa segunda, o PT acionou a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal Superior Eleitoral para pedir medidas contra o presidente Jair Bolsonaro. O partido alegou que as recentes falas de Bolsonaro são ameaças e ataques ao sistema eletrônico de votação usado no Brasil. Na última sexta-feira, em evento no Rio Grande do Sul, o presidente afirmou que o voto em outubro serão contados. E se referindo aos ministros do TSE, disse que não somos obrigados a acreditar em duas ou três pessoas como se fossem donas da verdade.
Muito bem, gente. Está aí a reportagem da nossa Marília Sena. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês viram a campainha do senador Eunício Oliveira? Aquilo é um iPad e dá para fazer, inclusive, biopedância, Paulinha, para você checar o seu corpo. Se
todos os senadores são empresários bem-sucedidos, ou Gustavo Noblar?
Todos os que estão ricos. Que campainha espetacular.
Tem algum deputado, senador que não seja rico?
Você vê bem a cara da pessoa, né? Que tá chegando aí a polícia, qualquer coisa, já dá tempo aí. Muito bem.
O que vocês acham dessa tentativa aí do Lula, justamente de tirar apoio da Simone Tebet e pegar uma parte do MDB? Guga Noblar começa.
Parte. Lulinha, vem pro meu colo, PMDB. MDB, vem pra cá, vem. Então, saia da Simone
Tebet. Olha só uma pergunta.
É a melhor imitação do Lula que eu já ouvi. PMDB. Não,
gente,
não
sei
fazer.
Parece alguém
falar isso. Meu Deus!
Agora, o Lula, ele tá sabotando. É Lula tá sabotando a Simone Tebet. Claramente, é uma tentativa de sabotar, de desidratar uma campanha que já nasce desidratada. Simone Tebet, ela não tem apoio de ninguém. Eunício Oliveira, esse senador, ex-senador, que foi presidente do Senado, que perdeu a reeleição na última eleição, não conseguiu se reeleger. Ele que foi anfitrião desse jantar com Lula e com vários, um terço dos senadores do MDB foram a esse encontro. Eles estão, claro, desidratando alguém que já tem uma campanha que praticamente vem sem apoio, né? A Simone, ela tem 1% nas pesquisas. E segundo o Eunício, somar 1% com 2% é somar nada com nada. Então ele está, assim, fazendo um discurso anti-Tebet, anti-Simone Tebet, porque o MDB dele, do Nordeste, ele é do Ceará, é Lula. Eles querem Lula. Lula é muito forte no Nordeste. Lula faz muito sucesso no Nordeste. E eles querem, claro, se colar a um dos polos. Quem não tiver em Lula ou Bolsonaro tem menos chance. E eles querem estar daquele lado, que é o lado vencedor, pelo menos no Nordeste, que é o lado do Lula.
Guguinha, mas eles têm saudade do quê?
Eles têm saudade de voltar ao poder também, porque o MDB...
É, só
o MDB, não, o MDB, ele, no caso, o Eunício, nem se reelegeu. Ele quer se reeleger. E o MDB do Nordeste acha...
Ele finge de bobo.
Que vai ganhar a eleição com Lula. Com Bolsonaro, entendi, vai perder voto.
Ele
Bolsonaro,
finge,
no Nordeste, tira voto. É uma questão de estratégia.
Muito bem. Zoe Martínez, estratégia. Como é que você vê essa
Por que
movimentação?
Que eu sou sempre
e você acha que vai... É porque você fala muito, querido.
Agora que eu tô matando, eu sou sempre o último.
Só um minutinho. É
sempre.
É perseguição.
Protesto.
Zoe, eu quero saber justamente o que você acha dessa movimentação do Lula. Porque de bobo ele não tem nada.
Não, né? Zero surpresa, né, Paulo? Ninguém gosta de ficar do lado de perdedores. E cada vez fica mais claro. Essa terceira via, ela já nasceu falida. Ninguém tá apostando nessa terceira via. A gente continua batendo nessa tecla. A imprensa continua noticiando essa terceira via, mas que não representa nenhuma ameaça, nem ao Bolsonaro, nem ao Lula. A eleição está bem polarizada e óbvio que o MDB não quer ficar de fora apoiando aí uma candidata que não vai ter nem 2% dos votos, somando, quem sabe consiga, né, Guga? 3% dos votos. Ninguém quer ficar apoiando isso, perder dinheiro com uma candidatura, porque sabemos que candidatura à presidência gasta muito dinheiro, é tempo de TV. Então eles já estão aí tirando o cavalinho deles aí da reta. E não acredito que o MDB está dividido. Acredito que já todos tomaram essa decisão, só que vão aos poucos, né? Saindo aí, tirando isso da reta e falando com a Tebet: olha, você realmente não tem chance, não dá para apoiar, vamos conversar para você ser vice. E continua esse pensamento que compartilho do Paulo Matias, que é da Simone vir a uma possível vice, né, presidência aí junto com o Dória.
Muito bem. Adriles Jorge, eu quero saber se esse movimento vai dar certo.
Dá certo para quem?
Para o Lula.
Para o Lula. Para o Lula, eu acho que formalmente vai dar certo. Eu acho que o MDB poder-se-ia dizer que o PMDB está traindo a Simone. Não. O PMDB é fiel às suas próprias convicções de poder. O MDB está onde cheira o poder. O PMDB está onde sempre esteve, ao lado de qualquer poder, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, porque, eventualmente, o fisiologismo proposto e colocado e exercido por Lula em seu governo, os mensalões, os petrolões, as dívidas em relação à comunhão do poder, à comunhão do maná da República, do dinheiro público, que vai de verba, que vai para bolso de deputado, de senador, de líder partidário. Não é à toa que grandes líderes eméritos, caciques PMDBistas, coincidentemente envolvidos em escândalos de corrupção, estão querendo abandonar o barco. E nem pode se condenar esses líderes, porque, eventualmente, a Simone Tebet é um rosto desconhecido, de 1%, sem carisma, sem possibilidade praticamente alguma de projeção. Uma campanha, como a Zoe bem disse, custa caro. Para que você vai investir num candidato com um fundo partidário que pode ser partilhado entre deputados e senadores, que tem no Lula, que seja, que pese gostar ou não dele, uma projeção e uma viabilidade eleitoral muito grande, que pode acender, fazer com que acendam alguns candidatos que sejam eleitos? Ou seja, eventualmente, o PMDB não se trai. O PMDB é fiel à sua convicção fisiologista. Lula, em seus dois mandatos, conquistou a paz. A paz na República. Não é à toa que Bolsonaro é tão aguerrido e tão perseguido e tão atacado, porque Lula perseguiu e conquistou a paz da República através de uma coisa muito simples, sem passar pano, Guga Noblar, através da corrupção, através da divisão do poder e do dinheiro público entre caciques, entre partidos, entre deputados, entre senadores fisiológicos e corruptos. Coincidentemente, o PMDB vai fazer campanha para aquele que salgou seus bolsos, que salgou os seus interesses em poder e vai ser fiel às suas convicções e vai trair, entre aspas, Simone Tebet e deixá-la escanteada.
Zoe, em seguida o gol.
Não, e o Lula, ele já falou que o sonho dele, caso ele retorne à presidência, é ver o Renan Calheiros como presidente do Senado Federal. O sonho dele é que ele mandou uma indireta aí, para quem é um pouquinho inteligente, vai entender aí essa indireta. É comprando aí esse apoio do Renan Calheiros. Óbvio, um canalha, um corrupto que responde a mais de 25 processos apenas no STF por lavagem de dinheiro, corrupção, esse tipo de de pessoa que o Lula quer colocar de novo para ter esse poder todo, porque a presidência do Senado é um poder máximo que você tem nas suas mãos. Então é a volta da corrupção. O Guga não teve coragem de falar agora há pouco, né? Porque eles estavam com saudade, mas eles estão com saudades disso, da corrupção, da roubalheira, de encher os bolsos de dinheiro, que infelizmente agora, quando o Bolsonaro descobre algum desvio, alguma coisa, ele já coloca no meio da rua e pune a pessoa.
Guga. Olha, se o interesse do MDB fosse ficar só montado em dinheiro, eles estariam, junto com o Centrão, montado nesse orçamento secreto de 20 bilhões do Bolsonaro.
Que é pra emenda parlamentar.
Mas que está comprando apoio. Inclusive, com esse dinheiro do orçamento secreto, só de um mês para cá, fim de março para cá, são 6 casos de corrupção. Apenas 6. Sem contar os casos envolvendo Eduardo Bolsonaro, que conseguiu 1 milhão para um projeto de surf onde não tem praia. Sem contar os casos do filho do Jair Renan, que foi também falar...
Sempre suspeita, mas nunca conseguiu entrar nada contra, diferente do Lula.
Combinou que ninguém tem. Jair Renan, sem contar nos filhos, mas só falando do governo federal, são 6 casos.
Que o Vini me chamou mesmo a atenção. Qual que é o projeto do surf?
Eduardo Bolsonaro conseguiu 1 milhão de reais, apesar do governo, do próprio ministério ter dito que não era para liberar a verba porque era suspeita, liberaram aos 45 do segundo tempo, no final do ano.
Pra quê?
Quase acabando o tempo de liberar, praticamente nos últimos minutos do dia.
Tá,
1 milhão para um evento de surf onde, em cidades onde não tem praia.
Se foi liberado,
não é. Eles iam dar pranchas de surf no valor de 25 mil reais.
Liberou, é bom, não. Deve ser aquelas piscinas.
De 25 mil reais.
Onda, né?
Não,
pela ordem, senhor presidente.
Olha,
mas enfim. Mas quer ser investigado. A gente, diferente dos petistas, somos a favor das investigações.
Eu não quero ficar só nesse. Tem 6 casos de corrupção na semana passada pra cá. Claro, ele falou que não tinha nenhum. Tem 6.
Nenhum, você acabou de falar.
Tem 6. Eu falei um do Eduardo, mas tem o Calha Norte, que foi dinheiro que era pra comprar equipamento militar que o Braga Neto liberou pra ser usado em redutos eleitorais de apoiadores do Bolsonaro. Fizeram até uma capela funerária.
Liberaram dinheiro. Cadê confusão?
Foi feito até capela funerária com dinheiro que era dos militares. Teve também a história do ônibus que ia ser superfaturado em 700 milhões, ônibus escolares comprados a mais de 700 milhões. Tem o pastor lobista, que também foi indicado pelo presidente. São vários casos.
Pela ordem, senhor presidente, nenhum desses casos citados é ligado, vinculado diretamente ao presidente da República. Não existe nenhum governo em que no bojo dos seus ministérios não hajam casos de corrupção subliminares em funcionários de segundo, terceiro escalão. Agora, uma coisa que o Guga fala me deixa apreensivo, que é uma coisa que me irrita. Orçamento de emenda parlamentar é uma coisa concreta. É uma coisa concreta da Constituição para ajudar o povo. Eu vou explicar de novo, Gustavo Noblat. O deputado faz uma emenda parlamentar para dar dinheiro para a sua localidade, para o seu povoado, para a sua cidade, para a sua região, em escolas, em ambulâncias, em serviços de enfermagem, em serviços de educação. Ou seja, você libera a emenda para um deputado de acordo com a sua necessidade. Não há rigorosamente nada de corrupção. É diferente de alguém, de um deputado, embolsar dinheiro público, desviado dos impostos do cidadão comum, para ser subornado e votar junto com o governo. Isso foi o que o Lula fez. Isso foi o que o Lula petismo fez, através do Petrolão e do Mensolão. Simples. Então não tem nenhum caso de governo envolvendo o governo federal diretamente.
Agora, eu quero saber, essa movimentação do Lula impacta diretamente na candidatura da Simone Tebet, que é, inclusive, uma das opções da nossa própria terceira via, certo? Como é que está a batalha interna?
Da sua terceira via, né, Paulo Matias?
Olha, do povo.
Do povo, é verdade. Pois é, Paulo, olha só, a Simone está tentando, obviamente, aí que se blindar um pouco dessa tentativa, né, da candidatura dela ser rifada. Agora, Paulo, só tem 2 nomes ainda definidos aí pela terceira via, que é o da Simone Tebet e do Dória. O União Brasil deve lançar o Luciano Bivar, mas o Luciano Bivar pode ser que seja depois de um apoio. Já vai falar sobre o Moro. Desistiu, e tem o Cidadania aí na jogada também. Ontem, Paulo, o Dória falou aí num evento com empresários, falou, né, se colocou ainda como essa possibilidade de protagonista aí da terceira via nessa tentativa de romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro e fez bastante elogios a Simone Tebet. Vamos ver.
E essa terceira via, que eu procuro chamar, Joel, de via da esperança, ela soma forças com Simone Tebet, que já esteve aqui, brilhante senadora da República, por quem eu tenho muita admiração, além de amizade, além de a figura feminina, ela é uma boa legisladora, uma boa senadora, e frequentou o Executivo também como prefeita de Três Lagoas no seu estado natal. E o candidato que certamente será anunciado na semana que vem, do União Brasil, que provavelmente será Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, um partido importante, significativo, neste movimento da chamada Via da Esperança.
Via da Esperança.
Como é que é? Se imita, né?
Via da Esperança, Paulo Matias. Agora, apesar de ser a Via da Esperança, Paulo, o Dória também falou que acredita que essas eleições, e é importante a gente discutir isso aqui, vão ser eleições curtas e sujas. Vamos ver.
É uma maratona que vai se intensificar nos últimos 75 dias. Registrem em suas memórias o que eu estou mencionando aqui. Será a campanha mais curta da história, campanha presidencial mais curta, mais intensa e também mais suja. Mais suja, sobretudo pelas fake news, pelas agressões e pelas mentiras que são multiplicadas pelas duas partes extremistas. Não é só a extrema direita que promove fake news. Ela faz com mais competência do que a extrema esquerda, mas a extrema esquerda também sabe praticar o exercício das fake news e das mentiras.
Mas aí, Paulo Matias, a gente está falando aqui de João Dória, de Simone Tebet, de Luciano Bivar, mas sabe quem ainda não se considera fora desse jogo?
Não desisti.
Não se considera carta fora do baralho?
O homem do futuro.
Sérgio Moro. Olha só o que ele falou ontem também, vamos ver.
Eu não desisti de transformar ou de mudar o país. A ideia é dar um passo atrás para ajudar a formação desse centro, né, dessa via democrática. Não vamos confundir esse centro com aquilo que chamam de centrão, tá? Mas é dar um passo atrás para a gente conseguir reunir as forças necessárias para a gente ir adiante.
É, Paulinho. Tá aí, Paulo Matias Moro.
Eu não desisti.
Pois é, vamos ver, né, qual que vai ser a do Moro. Eu não sei se essa troca de partido, se alguém fez uma promessa para ele, né, Paulo, quando ele deixou o Podemos pela União Brasil, se alguém prometeu para ele que ia brigar por ele, que ia colocar ele aí como um dos possíveis candidatos, mas o fato é que depois que o Moro fez essa escolha, ele acabou sendo preterido aí nessa disputa, né?
Muito bem, Adrilli Jorge, o Moro ainda não desistiu,
tá vendo?
Então
nossa
aquela
aposta,
nossa aposta
que eu já ganhei, claro, porque o Moro
claro.
Se como candidato. Parece que se projeta mais adiante ainda. Agora, eu acho que ao contrário do PMDB, ao contrário da Simone Tebet, o Moro realmente traiu todo mundo, inclusive as suas próprias convicções. Traiu o governo quando acusou o governo de corrupção sem dar nenhuma prova, ele que é juiz. Traiu o próprio partido, o Podemos, porque em busca de uma projeção maior, de uma estrutura maior, sem dar satisfação ao próprio Podemos, em nome da possibilidade de alguma promessa, talvez do Luciano Bivar, ele ser presidente, candidato a presidente no futuro, traiu suas convicções e sua coragem quando fez simplesmente críticas, enfim, lenientes, doces ao STF, que arruinou a própria Lava Jato, traiu a sua própria personalidade, quando vira um personagem patético, na mão parece de algum marqueteiro do MBL, que parece um adolescente, falando de joystick, de videogame, de filme bobo. Ou seja, é um traidor da própria personagem e do próprio heroísmo que foi no passado em enfrentar a corrupção de colarinho branco, né? É um personagem patético como político, é um juiz que acha que na política ele teria suas ordens acatadas e sua voz ouvida. Ou seja, traiu-se pela própria vaidade, pelo próprio egocentrismo, transformou num político patético. Ele que foi um herói no passado. Agora, Dória...
E a Via da Esperança, Adrilli.
Agora, Dória, uma nota de rodapé para Dória. Dória tem razão numa única coisa. Ele, sim, é a cara da terceira via. Porque a terceira via tem a cara de Dória. É embotocada, é rígida, não se move, não evolui, eventualmente vai ficar sempre empacada.
Você tem algo contra o Botox?
Não tenho nada contra o Botox. Eu estou fazendo uma análise objetiva da realidade. O Botox paralisa a face. A terceira via está paralisada.
Mas, Adrilli, esse negócio que ele falou aí, que as eleições no final, aí nos últimos dias, vai ser, enfim, muito quente, muito
maratona.
Suja. Vocês acreditam que vai ser assim
tem
ou que antes já vai
Paulinha,
se definir?
Paulinha, tem método.
Vai ser uma eleição
tranquila. Presta atenção. Eu conheço o Dória, o Paulinho conhece
vai ser levíssimo.
A gente sabe o que o Dória está querendo dizer com isso. Está querendo dizer que até agosto nada vai mudar. Agora, quando o Dória, com sua face embotocada, maravilhosa, seu cabelo absolutamente penteado, alinhado, Ilis. Seus ternos maravilhosos, aparecendo na televisão, o pai da vacina, Dória vacinador, Dória silenciador, Dória... Ele vai se projetar e vai aumentar sua projeção.
Vamos ver a terceira via.
É a estratégia do Dória é essa, falar que até agora...
É que a necessidade de contraponto. Drilinho, já entendi. Escuta, tá. Você leu os dados da pesquisa IPESP aqui do estado de São Paulo? Você não lê, não lê. Pesquisa não acredita. Só lê pesquisa vagabunda.
Tá, qual
mas
é
essa
dado?
Mesma vamos lá, pesquisa vagabunda... Ficção. Vamos lá. Essa mesma pesquisa vagabunda tá dando que o João Dória saltou para 6% aqui em São Paulo. Caramba. Antes ele tinha dos... Calma, vamos trazer dados aqui. Vou me levantar.
Na Bahia não tá funcionando muito bem, não.
Muito bem. Ele saltou de 2 e foi para 6 aqui em São Paulo e já tá tecnicamente empatado com o Ciro no estado de São Muito Paulo. Bem. Vamos para o próximo dado. A distância de João Dória e Jair Bolsonaro, se fosse um segundo turno Dória e Bolsonaro, caiu. Hoje é 39% para Bolsonaro, 37%.
O Lula vai sair das putas.
Eu não estou dizendo que vai, eu estou dizendo calma. Que há um crescimento dele na pesquisa. Não sou eu, não é o Paulo.
Paulo, ele tem 2%.
Adriles, você não quer olhar o dado. Eu estou pegando dado da pesquisa em pé do estado de São Paulo.
Se ele cresceu para 6%, ele tinha 1%
Adriles,
no Nordeste.
Vou te trazer outro dado. Se há um cenário João Dória e Lula no segundo turno, sabe quantos por cento João Dória cresceu? Nesse cenário específico com Lula, 12% da última pesquisa para essa. O que
como
que
ele,
isso significa?
Ele vai chegar para competir com o Lula, gente, sendo que tem o Bolsonaro.
Calma, gente.
São indicativos.
Eu não estou dizendo que o Bolsonaro vai perder. Calma. Tá. Eu estou dizendo aqui que é o seguinte. Esta ovelha morta que o Adriles traz aqui, embotocada,
falei que
segundo
ele, tá
ele na minha avaliação, não está 100% morta.
Tá. Com certeza.
Não está 100% morta. Você está negando a realidade dos dados da pesquisa.
Vamos para a pesquisa ficcional. Eu discuto ficção.
Não é ficcional. É porque quando o Bolsonaro sobe na pesquisa, você se abraça na pesquisa.
Vamos discutir a ficção.
Quando o Dória sobe na pesquisa, você fala que ele
é o Paulo, presta atenção.
Presta atenção. O Dória tem, em projeções nacionais, 2% ainda nessa pesquisa do IPESP.
Não tem.
Se ele cresceu, foi para 6% em São Paulo, ele deve ter perdido votos no Nordeste. Porque ele foi para uma cidade da Bahia, só tinha a bandinha aplaudindo ele. Eventualmente, um homem que tem 2%, que está atrás, inclusive, de todos os candidatos da terceira via, não tem condições de alcançar alguém por essa pesquisa ficcional, que tem mais de 30% que é o Bolsonaro, que tem mais de 40% que é Lula. Ou seja, a projeção aritmética de um país que tem pelo menos um terço de petistas fanáticos como o Guga, tem pelo menos um terço de bolsonaristas exaltados como a Zoe, impedem qualquer possibilidade e viabilidade de terceira via.
Ponto. Tá vendo, Zoe?
Único realista e amante da verdade.
Quando você comemorou a volta dele, é isso que você ganha.
Pois mas tudo bem. Brasil era assim mesmo. Agora nas forças do dia inteiro. E você é o quê?
Eu sou realista.
Não pula do cavalo, porque metade das pessoas... Metade não, 99%
do que você ganha. Eu sou amante da realidade.
Quando eles se revelaram, eu quero ver esses seguidores.
Amante da realidade. O Bolsonaro é um defensor da liberdade.
Você tá precisando de um Botox, Drilinho. É isso que você tá precisando. Fala,
minha cara se move. Ao contrário do Dória, minha cara se move.
Não, vocês insistem em falar do Instituto de Pesquisa para tentar dar uma credibilidade a isso. Só que esse Instituto de Pesquisa são empresas privadas. E o Dória, como eu sempre falo nesses programas, na política, né, o que te alavanca é o dinheiro.
Programa,
você vai
não.
comprando as pessoas. Ele compra esses números. É óbvio para as pessoas, porque a pesquisa é uma forma de fazer campanha para essa pessoa. E sobre o Moro, coitado, ele saiu do Podemos porque o Podemos usou ele. Todo mundo está usando o Moro. O Podemos usou achando que ele tinha alguma chance de vencer a eleição, de se lançar a terceira via. Quando viu que não ia ser viável, já colocou o Moro para escanteio. Estava dando a ideia de lançá-lo para o Senado, aí o Moro saiu, já que foi traiu também, foi para o União Brasil, e lá no União Brasil vão usar do jeito que eles quiserem. Duvido que o União Brasil lance o Moro à presidência. As pessoas, esses políticos, estão vendo que o Moro não tem essa força toda que eles estavam achando que tinha, esse potencial político. O Moro se revelou realmente que o que dá para tirar do Moro é aí uma candidatura a deputado federal, porque nem para o Senado o Moro consegue os votos suficientes. O partido, como União Brasil,
Brasil, não vai perder o tempo, não vai perder seu dinheiro fazendo campanha, trabalhando na campanha de uma pessoa que não consegue decolar, que o brasileiro não quer, que a direita e a esquerda odeiam, e as poucas pessoas, porque como a eleição está polarizada, a maioria dos votos está com o Bolsonaro e com o Lula. Esses poucos que estão indecisos, com certeza não vão no Moro, porque o Moro tem essa trajetória aí de quê? De traição. O brasileiro não perdoa a traição, o brasileiro perdoa até corrupção. Agora, a traição, minha gente, não perdoa, não.
Uga, vai lá, pra gente fechar.
Juro que eu fico confuso quando eu vejo a Zoe atacando uma empresa privada. É uma empresa privada, que tem interesse.
Não tô atacando, tô falando a realidade. O que rege a empresa privada é dinheiro, meu querido, é isso?
Não é isso, Zoe, mas essa empresa privada, ela precisa de credibilidade, senão ninguém vai
Peraí, turma, agora é a credibilidade.
As pesquisas, elas de fato mostram o retrato do momento. Na eleição passada, elas mostraram que o Bolsonaro estava crescendo. Duas semanas antes do primeiro turno, dizer que o Bolsonaro tinha chance, inclusive, de vencer no primeiro turno.
Do nada,
eu não vejo essa perseguição, mas vamos à história do Dória. O Dória, para mim, ele está sendo feito... ele foi já feito de trouxa, assim como Simone Tebet está sendo feita de trouxa, assim como Eduardo Leite está sendo feito de trouxa. Eles não. E assim como Sérgio Moro ainda está se iludindo e sendo feito de trouxa, porque eles, de certa maneira, já estão descartados pelo partido deles. Eles já foram sabotados. Tanto o Dória pelo PSDB, o Eduardo Leite, que está sendo usado para sabotar o Dória por um partido que, na verdade, não quer ter candidato, quer usar o dinheiro para fazer campanha de deputado e de senador. E tem a Simone Tebet sendo usada de moeda de troca pelo MDB, pelo Baleia Rossi, para valorizar o partido, para conseguir mais benesses na hora de fazer uma coligação. Agora, Simone não tem também corpo, não tem dimensão política para ser candidata a presidente, é só mais uma moeda de troca. E Sérgio Moro foi feito de otário também, foi levado para o partido nos últimos minutos da janela partidária, com a promessa...
Mas ele enganou o partido
de que
também,
Também,
foi só feito,
de que poderia sair na candidato, apagar das mas no fim quem foi feito foi ele.
Foi quem
entrou no partido, que perdeu a chance de ser candidato pelo Podemos a presidente, não tem mais sigla que realmente queira tê-lo como candidato. Ele agora é só mais um fantoche aí.
Turma, nós vamos agora para o nosso giro de notícias. O Ministério Público Federal pediu arquivamento de denúncia contra Aloysio Mercadante. Ele teria oferecido ao senador Delcídio do Amaral ajuda para que ele não fizesse acordo de delação premiada. A denúncia foi apresentada em 2017 pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O Ministério Público Federal também pediu que a denúncia contra Lula e Dilma Rousseff por obstrução de justiça seja prescrita. Muito bem, meus amigos, vocês que nos acompanham no rádio e no YouTube, nós estamos aqui com o nosso homem, o maior bigode da face da Terra, graças ao nosso querido Hervic, exatamente, que é o produto que a gente vai falar agora. Liga no 0800 020 1726. Hoje é dia da gente conversar um pouquinho com vocês a respeito de queda capilar. Eu sei muito bem, você que está me ouvindo aí, é um negócio que te aflige, é um negócio que toca diretamente no seu dia a dia. Faz com que, por muitas vezes, você nem consiga sair de casa. Mas o bom é que a gente está trazendo aqui, já faz um tempinho, um produto de altíssima qualidade da nossa Hervic. Tecnologia avançada que, meu amigo, faz cabelo crescer e faz mesmo, certo?
Exatamente. Paulo, ontem a gente estava conversando e a pessoa, quando ela tem 1% de dúvida, ela não compra. A gente sabe disso.
Com certeza.
E qual que é a segurança que nós temos do Hervic? Quem sofre com queda de cabelo, tanto homens quanto mulheres, eu tenho certeza que já procurou algum procedimento, já procurou algum medicamento para acabar com a queda de cabelo, para fazer o cabelo crescer. E, Paulo, nessa conversa, nesse estudo que a gente fez, porque lá a gente estuda constantemente para ver o que tem no mercado e tudo mais. O que acontece? Tem produtos, tem medicamentos que você toma que faz realmente crescer o cabelo, porém não só o cabelo. Faz começar a crescer pelo em cima do dedo, tanto da mão quanto do pé, nos braços. E isso para os homens e para as mulheres não é legal, não é bacana.
Andrade,
e a gente sabe.
Posso só te interromper?
Claro.
Existe medicamento no mercado, e obviamente com prescrição médica e tal, que você ingere, mas que principalmente... para os homens que estão nos ouvindo, tem prejuízo nas relações sexuais.
Exatamente.
Isso
esse é
outro problema.
Fator. É muito problema. E o que acontece? As pessoas têm medo, né, de fazer esse tipo de uso de medicamento e se prejudicar. O que acontece? O Hervic você aplica somente, gente, aonde está caindo o cabelo, aonde não tem cabelo. Então, se você está com uma entrada, está com uma falha, a dica que eu dou para você é ligar 0800 020 1726. Por quê? Porque não precisa ter dúvida, Paulo. Olha quantos anos antes e depois a gente já trouxe aqui, quantos depoimentos nós já trouxemos aqui. Então você que está acompanhando o programa, gente, você já viu a eficácia que tem. É um produto que tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, tem o teste de eficácia também. A cada 10 pessoas que fizeram uso do Hervic, Paulo, 9 voltaram a comprar novamente. Isso que foi o bacana dos nossos produtos, porque o resultado é sensacional. Oh, quem está acompanhando no YouTube e na Panflix, Paulo, tá vendo o seu antes e depois. Isso é muito bacana, né, Paulo?
Meu, eu era zoado, vou te falar. Zoado, mas assim, forte. Dá uma olhada como é que tava o meu cabelo, que coisa desproporcional.
Ó, e começa aquela entrada ali, né, Paulo? E ela faz a curva aqui, né? Mas ela faz aquela voltinha e fica só a tampinha.
Eu tava numa sinuca de bico muito forte. Ó, dá uma olhada o close como é que tá agora. O negócio é sério, gente. Estamos falando de um produto de altíssima qualidade.
E é rápido o resultado,
mas,
né, Paulo?
Mas que você precisa usar de manhã e de noite. Exato. Eu sou um cara regrado nisso. Mas nessa foto aí, a gente tá vendo essa foto do final do ano passado. Eu tava num dilema. O que eu faria? Ou eu rasparia por completo, porque ficar desse jeito parecendo um... O que que parece isso aí, Vini?
Pouca telha.
Sei lá, um pouca telha aí. Não ia rolar. Ou então, meu, eu fazia algum tipo de tratamento e tal. E vocês chegaram na hora exata, que realmente precisava. Eu precisava ter justamente um medicamento em que eu pudesse confiar e que eu pudesse principalmente usar e resolver o processo. Porque deixou o fio mais grosso, criou volume, onde não tinha e o bulbo tá vivo, fortaleceu, exatamente, fez com que crescesse. E vou falar um negócio, não resolveu assim 100%, agora eu não tenho mais nenhuma falha. Não, na minha parte traseira, Vini, que vocês sabem muito bem, ainda há falhas, justamente pelo fato do bulbo capilar já tá morto.
Sim.
Agora, nos bulbos que estão vivos, cara, vocês fizeram um negócio simplesmente subir. Agora é muita telha, Vini.
Muita telha.
Agora muita muita.
Então, isso que é bacana. Por quê, gente? Quando nós usamos o produto e vemos o resultado, é muito melhor, é muito mais confiável, né, Paulo? Então, quem tá em casa nos acompanhando, gente, pega o telefone agora, 0800 020 1726. Você homem, você mulher, tá careca, já tá com aquelas entradas, experimenta, gente, faz o uso. Não tô dizendo, ah, não, não faça implante. A gente sabe que muita gente é muito vaidoso, quer sim fazer implante. E se tiver feito implante, já fez, pode usar também. Por quê? Porque quando você faz implante, o que acontece? A raiz fica sensível. E o Hervic, o que ele faz? Ele fortalece a raiz. Então você de casa vai ligar 0800 020 1726. 0800 020 1726. E pode usar na barba também,
mas
viu, Paulo?
Mas o implante, ele é muito mais trabalhoso, né?
Exato.
Porque nós estamos falando de um procedimento
cirúrgico. E a questão do custo também, né, Paulo?
A pessoa, ela vai ter que ficar careca de qualquer forma.
Sim.
É um negócio custoso, não só financeiramente, mas também pessoalmente.
E ó, um negócio bem bacana, Paulo, que a gente sempre comenta com o pessoal de casa, é a rapidez dessa eficácia. Por exemplo, você não faz um tratamento de um ano, por exemplo, para você começar a ver resultado. Não, gente. Você vai ligar no 0800 020 1726. Nos primeiros dias ali, primeiros 7 dias, a maioria dos depoimentos, Paulo, no primeiro 7 dias, a pessoa já acabou com a queda de cabelo. Então, depois dos 7 dias, qual que é a probabilidade? O cabelo começar a crescer. Então, o resultado de crescer o cabelo, você começa a ver ele em 20 dias, 25 dias. Isso que é o mais incrível. E, gente, não é mágica, é tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, eu quero dizer que ele tem nanotecnologia, ele tem biotecnologia, que hoje essa inovação foi sensacional e a gente trouxe isso pro Dermo Cosmético.
Andrade,
então vai solucionar o problema.
Vamos falar, Paulo, de promoção hoje, vamos fazer um negócio com legal, certeza, diferente. Não vamos diferente mais falar do menor preço, nem 30%, eu quero uns brindes a mais.
Um brinde,
tá,
a mais? Não, vou fazer o seguinte então, Paulo, ó, o pessoal que ligar agora 0800 020 1726 ainda vai ter o desconto eu vou manter no Hervic. Então você de casa que tá perdendo o cabelo, gente, liga agora, não fica adiando, 0800 020 1726. Olha essa promoção especial pra você que liga agora. Você vai adquirir o Hervic e nós temos ali 4 brindes na bancada, Paulo. Nós temos ali o Relax Max, o Melanvic e 2 produtos nossos da linha Corpo. Então, você vai montar o seu combo. Você vai adquirir o Hervic e você pode escolher 2 brindes hoje.
Ah,
temos
legal.
4 e você vai poder escolher 2 para levar para casa. Então, adquiriu
qualquer
um dos 4. Temos ali, como eu falei, Relax Max, Melanvic e 2 produtos da linha Corpo. Olha esse redutor aqui, Paulo, primeiro, que tem um ativo na ponta, um massageador.
Ah,
é muito bacana, é de muita qualidade os nossos produtos. E lembrando que são dermocosméticos, são tratamentos. Então, você vai ligar 0800 0800 17 26. Vai ter sim ainda os 30% de desconto. Vou manter pra você que ligar agora. Escolhe dois brindes. Vai montar o seu Combo Hervic, viu,
Paulo? Até que horas?
Até as 11 horas vamos manter pra montar o seu Combo Hervic. Escolhe dois brindes lá. Temos ali quatro brindes. Você escolhe dois pra levar pra casa. E 30% de desconto ligando agora 0800 020 17 26.
Turma, anota aí 0800 020 17 26. Um produto de altíssima qualidade com brinde extra. Valeu, Andrade.
Valeu, Paulo.
Obrigado, irmãozinho. Vamos nessa, turma. 10 horas e 38 minutos, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso Morning Show e girando o assunto, o ator Lázaro Ramos rebateu críticas de ex-secretários do governo sobre o filme Medida Provisória, que retrata um Brasil governado por um regime opressor que decide obrigar cidadãos negros a voltarem para a África. Paulinha, o Lázaro é o diretor dessa produção, né?
Pois é, a estreia dele como diretor, o filme Medida Provisória, que vai ser lançado agora nessa quinta em todos os cinemas do Brasil. E por razão desse filme, o Lázaro Ramos tem dado diversas entrevistas, inclusive conversou, por exemplo, com a Folha de São Paulo e falou sobre o filme, mas também sobre a percepção dele a respeito do nosso país. Olha o que disse o Lázaro Ramos à Folha de São Paulo. Olha o preço do combustível e dos alimentos. Olha como a pandemia e o valor à vida foram tratados. Está difícil ser brasileiro sob o governo Bolsonaro. Não posso falar só sobre a dificuldade de ser artista nesse momento. Não se trata disso. Aí segue o Lázaro Ramos. É ano eleitoral e precisamos avaliar isso tudo. Agora nós temos ainda denúncias de corrupção. Então precisamos fazer uma avaliação ampla sobre o bem-estar geral. Eu não vou ficar só na pauta artística, não. Porque eu estou com o coletivo, eu estou com o povo brasileiro e está difícil ser brasileiro. Aí, sobre a questão do lançamento do filme, porque o filme era para ter sido lançado antes, foi postergado, enfim. E o Lázaro disse o seguinte, ó, o que sabemos é que um membro do governo puxou um boicote lá atrás, dizendo que o filme foi feito para falar mal do Messias, entre aspas. Depois a gente precisava de uma simples assinatura para troca da nossa distribuidora, isso demorou um ano e alguns meses para acontecer. Tivemos que adiar a estreia 4 vezes, censura também se faz com burocracia, e foi isso que aconteceu. O flerte com a censura é expediente nesse governo, a gente sabe. Inclusive, a Folha de São Paulo, a Ancine, respondeu a essa colocação do Lázaro, disse o seguinte, olha, a Ancine informa que o filme Medida Provisória recebeu para sua produção um investimento total de 2,7 milhões por meio do Fundo Setorial do Audiovisual, e o processo da obra no âmbito da agência seguiu os prazos regulamentares. Em dezembro de 2021, a Ancine autorizou o pedido para a inclusão da nova distribuidora no contrato. Bom, a Thaís Araújo, que é a mulher do Lázaro Ramos e também uma das protagonistas do filme, também repercutiu muito com uma declaração que ela deu a uma recente entrevista ao Splash. Olha o que ela disse, ó. A mudança está nas nossas mãos. Não foram 4 anos difíceis, foram infernais, foram um pesadelo. Desespero, aumento da miséria. A gente andou para trás a galope. Não dá para continuar, o poder está nas mãos do povo. E isso repercutiu muito também em perfis bolsonaristas. Então, a gente teve um post, por exemplo, do ex-secretário especial de cultura, o Mário Frias. Então, ele postou ali o vídeo da Thaís e escreveu: 4 anos infernais para quem? Certos artistas vivem em uma realidade muito paralela. Será que Thaís se lembra que passamos por uma pandemia mundial e, mesmo assim, tivemos em 2019 e 2020 a maior arrecadação dos últimos 5 anos? E aí ele segue em outro tweet: onde ela estava quando os governos anteriores sacrificavam o povo com tanta roubalheira e corrupção? O Sérgio Camargo, que também deixou aí o cargo de presidente da Fundação Palmares para concorrer às eleições, também fez um post mostrando essa liberação de 2,7 milhões de verba para o filme e escreveu o seguinte: o filme de Lázaro Ramos, Medida Provisória, acusa o presidente Jair Bolsonaro de mandar todos os cidadãos negros do Brasil de volta para a África. Na prática, o chama de racista. É lacração criminosa. Caso estreie comercialmente, o que considero improvável precisa ser boicotado. Acho que ele não entendeu, né, que era um futuro distópico, mas, enfim, tudo bem. Aí teve também o Eduardo Bolsonaro, que fez aí um post de uma montagem do Carlos Jordi. Essa montagem traz o Lázaro e a Thaís ali num barco, ao que parece ser, sei lá, Fernando de Noronha, tão feliz ali no barco, curtindo. Tem a palavra hipócritas, e aí Eduardo Bolsonaro coloca, é inegável que eles são bons atores. No programa Roda Viva, que foi apresentado ontem à noite, Lázaro Ramos no centro do Roda, ele endereçou aí a esses ataques e disse o seguinte, ó, isso é campanha política que eles estão fazendo para chamar atenção em cima de nós, que temos público, que temos relevância. Isso vai tirar o foco dos problemas de governo. A Zoe e o Adelis não conseguem. É cortina de fumaça, não tem nada a ver com a gente. É para as pessoas não debaterem sobre o preço da gasolina e dos alimentos e falta de valor à vida com a como a pandemia foi tratada. Quem vai atrás deles só lamenta. Então tá aí o resumo. Queria dar os parabéns pro Adrilles, que conseguiu se segurar. Ele fez algumas interjeições, mas foi uma coisa tranquila. No final, Zoe se exaltou. Agora eu quero os comentários.
Também não dá pra esperar.
Drilinho, você tá doido pra falar, né?
Você não vai me deixar falar primeiro, eu sei.
Já conheceu.
Isso. Porque você gosta de explorar a minha hemorroida, minha prisão de ventre, minha
nossa. Meu Deus! O Adrilles já foi primeiro. Eu ainda.
Eu nunca sou primeiro.
Ontem você foi, sim.
Já admito.
Eu vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente decide quem fala primeiro. São 10 horas e 44 minutos.
Olá, mulheres positivas! Essa semana, a Fabi Saad recebeu o Raquel Polito. Você perdeu? Confere aí o que rolou no programa.
Sobre gesticular, eu lembro que quando eu comecei a treinar com você, você dizia que eu não gesticulava bem, especialmente quando eu estava em pé. E você me ensinou algumas ferramentas importantes que eu levei para minha vida. Então, você enumerar, né, os fatos para você prender a atenção das pessoas. Que outra dica que você pode dar, ou se você quiser também falar sobre a enumeração dos fatos para auxiliar a compreensão da mensagem?
Não existe certo ou errado em gesticulação. O bonito da comunicação é isso. Não existe nada que você fale, não pode fazer, tá errado, não faça nunca mais isso. Existe estilo de comunicação, cada um tem o seu estilo e aí nós vamos aprimorando o nosso estilo. Algumas coisas funcionam melhor e outras não funcionam tão bem. Por exemplo, quando nós estamos falando sentados, se eu falar com você sentado o tempo inteiro e as pessoas estão ali nos assistindo no Panflix e eu ficar gesticulando aqui na frente do meu rosto, eu que criei um ruído tão grande que as pessoas não conseguem prestar atenção na mensagem. Então, independente do gesto que eu vá fazer, gesticular aqui na altura superior do peito faz com que eu complemente bem a mensagem, porque o gesto tem esse papel de complementar bem a mensagem. E se eu não fizer o gesto aqui muito alto, eu não vou criar o ruído.
E aí, gostou? Então baixe o Panflix e assista a entrevista completa. É grátis.
Oferecimento TIM. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro.
Jovem Pan, Morning Show.
Nas Lojas 100, você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100, a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Lojas 100 é a solução completa. Ainda bem que tem.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza, chuchu beleza.
Chuchu beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta.
Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos. Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank.
Doutor Pimpolho.
Ô, Slindy, você tá saindo de férias amanhã?
Tô.
E o pessoal tá falando por aí que você vai escalar o Monte Everest?
É, Dr. Pimpolho, mas é só até o acampamento base.
Slindy, você tá louca, meu? Acampamento base do Everest já é 5.000 e poucos metros de altitude, meu. Você vai ficar congelada lá.
Ai, calma, Dr. Pimpolho, não é assim. A gente vai com roupa especial pra frio.
Não, Slindy, acampamento base é perigoso, meu. As pessoas sofrem de mal de montanha, tem embolia.
Eu sei, Dr. Pimpolho, mas já tá tudo organizado. Já comprei todo o equipamento.
Slindy, você é minha secretária, meu. Se você morrer, como é que eu faço, meu?
Ai, Dr. Pimpolho, eu não vou morrer.
Você acha que é assim, meu? Uma secretária sedentária que nem você decide escalar o Everest, vai? Essas coisas têm que ter preparo físico, Slindy.
Eu sei, Dr. Pimpolho. Por isso eu tô me preparando, tô fazendo academia, tô treinando caminhada. Há 6 meses que eu venho a pé todo dia pro escritório.
Ah, é? Então, se assim pode ir, né, Slindy?
Obrigada.
Pode ir pro olho da rua, isso sim, meu. Tá vindo a pé há 6 meses e não me avisa, Slindy? Tá embolsando o dinheiro da condução na cara dura?
Não.
Vai pro Everest, aproveita e fica por lá, meu. Só larápia. Ah, se fude.
Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Averiguar, de acordo com o governo vigente, o que que o povo quer em demanda
social. Você quer censurar o filme, então.
Não é censura.
Tá defendendo a censura do filme.
Calma lá. Uma coisa é você censurar o filme que o Bolsonaro não fez.
Discutir o filme de Lázaro Ramos.
Uma coisa, Paulinha e Vini, é você censurar um filme. Outra coisa é você não patrocinar uma obra esdrúxula que expõe um tipo de racismo que não existe no Brasil, o país mais miscigenado do mundo. Um filme que incita a divisão social, que incita a possibilidade de um racismo terrível no futuro, baseado no racismo.
Tá parecendo os caras lá do filme do Danilo Gentili, meu.
Ou seja, é um filme ruim, essencialmente, que ele pela não sua ideia. Um filme que incita a divisão social. E jamais o governo deveria patrocinar uma porcaria medíocre como essa
um
de artistas.
Valeu. Nossa, cubaninha foi extremamente gentil,
claro,
e aguardou silenciosamente a hora de falar. Então eu gostaria, em primeiro lugar, de passar para ela.
Nossa, Paulo. Olha como...
emocionada que
nem pensou que ia dar pra falar assim.
Vira o microfone e inicia o seu comentário.
Olha, já que o Adrilha se aprofundou nessa questão do filme, eu vou pra questão da crítica. Que o Lázaro falou que o governo Bolsonaro agora acatou, né, e tá atacando eles pra ganhar mídia, pra desviar, né, o foco da gasolina alta. Não, o governo Bolsonaro apenas está se defendendo da calúnia e difamação desses que se dizem artistas, que estão usando aí da sua visibilidade para atacar um governo com mentiras, porque eu queria saber onde que a Thaís e o Lázaro estavam na época da pandemia, quando o governo federal estava trabalhando dia e noite, incansavelmente, para dar auxílio Brasil, auxílio emergencial para os brasileiros. Ah, lembrei onde eles estavam, estavam no iate, aproveitando, curtindo a vida. Eles não são os defensores da minoria, não defendem a ideologia, né, a ideologia esquerdista, porque eles não doam a sua fortuna, o seu iate, para essas pessoas que estavam passando necessidade durante a pandemia. Vale lembrar que não foi o governo Bolsonaro que quis trancar as pessoas dentro de casa. Quem deu o poder aos governadores e prefeitos de fazerem isso foi o STF, mas eles não criticam. Queria saber onde está o Lázaro e a Thaís Araújo, que não estão vendo a geração de empregos. A Miriam Leitão, né, incrível como essa turma torce contra o Brasil. Nem quando tem notícia positiva, né, a favor do Brasil, eles conseguem torcer, porque eles são do contra. Quanto pior, melhor para eles, para ter fundamento às críticas. A Miriam Leitão, por exemplo, no seu comentário lá naquela emissora que está de mal a pior, por isso que eles estão tão revoltados também, perdeu grana, né, da estatal. Sem estatal, eles não estão conseguindo se manter como antes. E falou que não é que o Brasil melhorou, é que os outros países pioraram. Olha isso, não conseguem reconhecer que mesmo após uma pandemia, mesmo contra todo o jogo sujo contra o governo federal para sabotar o governo e sabotar as pessoas, porque se o governo vai mal, a economia, tudo vai mal e prejudica a vida do brasileiro, eles não conseguem, né, comemorar essa vitória, que o Brasil está atraindo investidores. Os investidores estão querendo investir no Brasil, estão fugindo do Peru, estão fugindo do Chile, da Argentina, com economias instáveis, e estão vindo para o Brasil porque estão vendo estabilidade aqui no Brasil, estabilidade política, estabilidade econômica. É isso que o Brasil, o Bolsonaro precisa mostrar. E o Lázaro e a Thaís só ficam fazendo críticas infundadas, com mentiras, enquanto ficam muito aí bem no seu iate. O povo brasileiro passa a necessidade, né? Porque tiveram que ficar dentro de casa. Por que não doaram esse dinheiro? Por que não doaram? Ah, estavam muito ocupados lá em Fernando de Noronha, né? É isso, estão revoltados porque a Globo perdeu espaço. Várias pessoas sendo demitidas, vários coleguinhas deles no meio da rua. Não é porque, agora querem ir para o streaming. Não, eles queriam streaming, queriam ficar com a graninha da Globo. O problema é que a Globo está sem verba para isso. Ok, a Globo é uma emissora grande, vai demorar ainda para falir, mas perdeu muito dinheiro, porque o governo Lula, o governo PT, financiava com rios de dinheiro estatal.
Muito bem. Guga, vamos separar aqui. Eu quero uma análise sua do filme, o que você acha justamente dessa questão ficcional e das críticas ao Bolsonaro.
Temos, inclusive, um crítico de cinema aqui do meu lado.
Meu querido, eu sou crítico
Adriles,
de tudo.
Que sequer vê o filme consegue
mas é uma ideia esdrúxula
fazer uma crítica ao roteiro.
Vai expulsar os negros do país.
Direção. Peraí, foram as 10 primeiras palavras dele. Segura até a centésima.
Adriles Jorge, nosso crítico aqui
de cinema. A crítica sem ver o filme
Adriles,
é maravilhoso.
Ele ficou o tempo...
Mas é uma ideia.
Adriles não viu o filme.
É ruim.
E passou um tempo criticando. A crítica ao filme é o menos relevante, porque o que a gente tem aqui é um governo que, de fato, persegue os artistas. Mas antes de entrar nesse ponto, só uma correção. A Globo está recebendo ainda rios de dinheiro. O governo Bolsonaro deu 65 milhões para a Globo em um ano. Comprado, é ainda quem mais dá grana. Mas se tá achando ruim, vai para a Record. A Record agora tem dinheiro para caramba. Tá, não tem dinheiro para a Globo? Vai para a Record, então. Mas a Globo continua com uma fortuna do governo federal. E sobre o Auxílio Brasil, foi graças à oposição que foi o auxílio de R$600.
Sim,
o governo,
graças à oposição, a vacina é graças ao Dória.
Você estava tão bem.
O governo se colocou contra. Eles queriam dar R$300 e graças à oposição chegou aos 600.
O governo queria que as pessoas trabalhassem
por si mesmo.
Então, assim, esses são os fatos, só para a gente corrigir. Agora, sobre esse governo, é o que mais persegue e está, mais uma vez, perseguindo os artistas agora com Mário Frias e Sérgio Camargo, que precisam fazer campanha, que são candidatos a deputado federal e que a única campanha que eles podem fazer é atacar artista. Eles fazem campanha em cima de guerra cultural. Não, eles não
estão se defendendo,
o governo está
se defendendo das calúnias dessas pessoas.
Tem uma crítica de Lázaro Ramos ao governo. Aí vem Mário Frias e vem Sérgio Camargo atacar o filme e linkar o filme para fazer
presentismo
político e para, sim, fazer um circo, que é no circo que esse pessoal se projeta. Então, é claro que isso é campanha política. E esse é o governo que mais persegue. Começou a perseguição ainda em 2019, quando esse governo quis mudar o Conselho Superior de Cinema, tirando 3 nomes que eram indicados pela sociedade civil, para que fossem indicados pelo Onyx Lorenzoni, pela Casa Civil, pelo governo federal. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ter o maior controle sobre o que ia ser financiado. Inclusive, tentaram mudar a Ancine, a Agência Nacional do Cinema do Rio de Janeiro, para Brasília. Por quê? Porque estava, na época, tendo um debate sobre filmes que retratariam transexuais e homossexuais. E isso revoltou Bolsonaro, que censura. Como? Tirando verba, difamando, atacando.
Tirar verba,
isso
censurar?
Tudo é censura. Ele tentou mudar a Ancine.
Tirar
e mudou
verba,
o número de pessoas que estão no conselho
não
para
dinheiro,
censurar.
Obrigado,
isso é censura financeira.
O governo
financeira.
É obrigado a dar dinheiro
para isso assim? É censura clara. Esse governo entendi. Foi para cima porque não queria que filmes que retratassem transexuais pela ordem fossem patrocinados. Então é um claro, governo querido. Que censura o tempo inteiro. Mais uma vez, fez
tá
isso.
Repetindo.
E a gente
Vamos
tem
lá.
Aqui um crítico de cinema que sequer assiste, mas que milita.
Tudo,
a militância aconteceu aqui, no momento que ele atacou os artistas, fazendo a guerra cultural. Porque ele acredita em guerra cultural.
Só um minutinho, querido. Eu vou ter que interromper a nossa discussão aqui, porque, inclusive, há poucos minutos acaba de acontecer um ataque no metrô de Nova York, deixando 5 feridos. Explosivos também teriam sido achados no local, gente. Daqui a pouquinho o nosso Eliseu Caetano vai entrar ao vivo aqui no Morning Show para trazer mais detalhes do que acontece no metrô de Nova York. A polícia teria, né, Vini, como a gente já relatou aqui, encontrado esses explosivos no local. E segundo o que a gente está acompanhando aqui, inclusive pela imprensa internacional, a pessoa autora desses explosivos, né, desse possível atentado, aí, ataque a tiros, teria fugido. A gente vai continuar acompanhando isso. Você tem mais informações, Paulinha?
Então, aconteceu numa estação de metrô no Brooklyn. A polícia procura essa pessoa. A gente teve disparos também, Paulo Matias. Então, a gente tem pelo menos 13 pessoas feridas em decorrência desses disparos. E essa informação a respeito dessas bombas não acionadas dentro da estação. Então, a força policial está mobilizada ali nessa estação do metrô. Parece que os primeiros tiros foram ouvidos logo pela manhã, cerca de 8h30 da manhã, por aí, na estação ali no bairro de Sunset Park, que fica a cerca de 30 minutos de Manhattan. Então, ali na região do Brooklyn. Bastante preocupante. Essas são as primeiras informações que vêm chegando a respeito desse acontecido, assim, esse Paulinha, ataque no metrô de Nova York.
Então, nós estamos falando aí de 13 feridos no local, sendo 5 deles, ao menos 5 deles, baleados justamente depois desse ataque a tiros no metrô de Nova York, como a Paulinha bem trouxe aqui informações, situado no Brooklyn. Próximo ali de Manhattan. Muito bem. Vamos conversar com o nosso Eliseu Caetano, que está ao vivo com a gente dos Estados Unidos, para trazer mais informações. Eliseu, bom dia. Eu não queria que você entrasse aqui no Morning para trazer esse tipo de notícia, mas aqui o nosso compromisso é sempre com os fatos. Por favor.
Olá, Paulo. Muito bom dia para você. Bom dia para toda a turma do nosso Morning Show e, claro, para toda a audiência da Jovem Pan News. Infelizmente, né? A gente sempre traz daqui dos Estados Unidos boas notícias do Morning Show. Dessa vez, a principal informação do dia aqui nos Estados Unidos não é nada agradável. Um tiroteio foi registrado na manhã de hoje no bairro do Brooklyn, que, como você bem disse, Paulo, há pouco, fica ali do ladinho da ilha de Manhattan, coração do estado de Nova York. Várias pessoas foram baleadas e diversos artefatos explosivos foram encontrados pela polícia, de acordo com a informação da mídia que está lá no local. Esse metrô fica ali bem próximo a uma área de comércio, portanto, bastante movimentada aqui nos Estados Unidos. Agora são 10 horas da manhã em ponto, portanto, foi num horário em que muitas pessoas estavam se deslocando para ir ao trabalho, e as primeiras informações são de que pelo menos 13 pessoas estariam feridas, dentre elas 5 pessoas baleadas e que nesse momento estariam sendo socorridas para hospitais da região, tanto hospitais da ilha de Manhattan quanto hospitais dali do Brooklyn, que também já é uma região com capacidade de receber esse tipo de tratamento. A mídia do mundo inteiro, portanto, nesse momento, volta o seu olhar, volta a sua atenção para mais esse triste episódio. Ainda não há uma confirmação se foi um atentado terrorista ou não, por se tratar de Nova York. É claro que é uma questão que todo mundo se faz, é uma pergunta, né, que todo mundo se faz nesse momento. A gente ainda não tem essa confirmação, nenhum grupo terrorista assumiu a responsabilidade por esse atentado, portanto, ainda é um pouco cedo para a gente dizer quais foram as causas desse incidente, de mais esse triste incidente que deixa aí pelo menos 13 feridos, viu? Informação atualizada, informação de minuto aqui na Jovem Pan News, portanto são 13 feridos, pelo menos 5 baleados em estado grave, sendo socorridos nesse momento para hospitais da região ali do Brooklyn e também da ilha de Manhattan. É Nova York envolvida mais uma vez, né, no centro de atentados, possíveis atentados terroristas, né, Paulo Matias? A polícia também segue agora fazendo uma espécie de varredura nas outras estações do metrô que ficam ali naquela região, nessa tentativa de rastrear quem causou esse incidente e também se há ou não outros artefatos explosivos nessas outras estações. Vale lembrar que Brooklyn fica bem na beirada ali com a ilha de Manhattan e a gente tem aquela questão de que Manhattan é uma ilha que está abaixo do nível do mar. Então, qualquer explosão que houver ou em túneis de carros, porque tem túneis ligando ali ao Brooklyn, ligando também a New Jersey, a Nova Jersey, que é um estado que fica do lado, poderia inundar. Inclusive, já foi tema de diversos filmes essa situação. Então, a polícia, nesse momento, faz essa espécie aí de varredura para tentar identificar possíveis pessoas envolvidas nessa situação, mas também para tentar prevenir que seja uma espécie de ataque em série, de que outras estações do metrô sejam atingidas por essa onda de violência aí, para que isso de fato não se perpetue. Então, o que os moradores agora de Brooklyn e de boa parte ali do lado leste da ilha de Manhattan, que é aquela parte do distrito financeiro onde ficavam as Torres Gêmeas, o Lower East Side, que também é uma parte que ficam ali as pontes de Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge, toda essa região, tanto de um lado quanto de outro, do East River, segue paralisada nesse momento. Os metrôs, os trens, inclusive as passagens ali de carros e caminhões, por uma questão de segurança, para que se evite realmente que seja uma onda violenta e que isso realmente não chegue à ilha de Manhattan, uma vez, como eu disse agora há pouco, a ilha segue abaixo da linha do mar, então seria facilmente ali levada pelas ondas dos rios que circundam aquela área tão importante. Como a gente sabe, Nova York é o coração dos Estados Unidos, é o coração do mundo, como é chamado, né? As principais bolsas de valores do mundo estão lá, as principais empresas também estão lá, e claro, nós do jornalismo da Jovem Pan News seguimos daqui de perto acompanhando tudo, e eu volto a qualquer momento aqui. Sim. No Morning Show, Paulo, ou a qualquer momento dentro da programação da Jovem Pan News, trazendo atualizações, porque, como a gente também sabe, muitos brasileiros moram naquela região. Nova York é uma cidade que concentra um alto índice de brasileiros morando, a comunidade brasileira lá é realmente importante, tanto que é lá que acontece o Brazilian Day, a maior festa brasileira fora do país, a maior festa brasileira do mundo, né? São mais de 2 milhões de pessoas anualmente que se reúnem ali na Times Square, então pode ser que tenha algum brasileiro envolvido, e se tiver, a gente vai trazer essa informação aqui.
Perfeito, Eliseu.
A gente vai noticiar em primeira mão, Paulo.
Muito bem, querido, obrigado pelas suas informações, qualquer coisa a gente te aciona aí, Eliseu Caetano, diretamente dos Estados Unidos. Vou pedir para a nossa produção colocar na tela aqui, inclusive um tweet da polícia de Nova York, que está dizendo o seguinte: em relação às várias pessoas que foram baleadas nessa estação específica do Brooklyn, eles deixam claros que não há dispositivos explosivos ativos nesse momento e oferecem, inclusive, um meio de contato aí para que as pessoas possam vir a ligar, enfim, se informar melhor, pedindo claramente para que a área esteja absolutamente livre e que vão trazer mais informações assim que avaliadas. Certo, Paulinha?
Também tem uma informação circulando de que esse atirador estaria usando uma máscara de gás e que no momento ali desse tiroteio, dessa confusão, teria de fato aí fugido. Então, está aí essa situação, a gente segue acompanhando os desdobramento desse atentado.
Muito bem, a gente vai acompanhando o desdobramento aqui, certo? Nós vamos chamar o Eliseu, é isso, produção? Tem mais informação aí para trazer para a gente, Eliseu, por favor?
Oi, Paulo, sim, a gente segue atualizando aqui todos os desdobramentos, todas as atualizações desse incidente que aconteceu hoje por volta de 8h30 da manhã ali no Brooklyn, no estado de Nova York, pertinho da ilha de Manhattan. A Paulinha, nossa companheira de Morning Show, de bancada do programa, trouxe agora a informação. A polícia, sim, Paulinha, de acordo com informações divulgadas preliminarmente pela imprensa lá em Nova York e também por algumas agências internacionais de notícias, eles afirmam que a polícia está procurando um homem. Ele estaria usando uma máscara de gás, aquela máscara preta, parecendo de filmes também, e um colete laranja, porque aqui nos Estados Unidos, os trabalhadores da construção civil, ou eles usam coletes da cor laranja ou da cor amarela, bem chamativos, e que ele estaria, portanto, usando então essa máscara de gás e um colete laranja de construção, que é aquele que tem umas riscas que se que for iluminado, ele brilha, né? De acordo com os relatos até o momento, dezenas de tiros foram ouvidos ali por volta de 8h30 da manhã, como eu disse há pouco, horário que as pessoas estão indo para o trabalho, não é verdade? Dentro dessa estação, portanto, não foi do lado de fora, como preliminarmente tinha sido dito. Os tiros provavelmente vieram e aconteceram dentro dessa estação do metrô, que fica ali na rua 36, por onde passam três linhas do metrô. Para o brasileiro entender melhor, as linhas do metrô de Nova York, elas se encontram a todo momento. E nesse caso, três linhas importantes do metrô que levam para o interior do Brooklyn e também para a ilha de Manhattan, passavam ali. A linha D, a linha N e a linha R, viu? Esses relatos de bomba, Paulo Matias, que você trouxe agora o tweet da polícia de Nova York, ainda seguem sendo ouvidos e, claro, que a polícia segue investigando. O porta-voz do prefeito da cidade de Nova York, o Eric Adams, se recusou a comentar essa situação de possíveis novas bombas, porque, obviamente, isso causa um certo distúrbio, uma certa preocupação geral, mas a polícia, sim, está e tem dezenas de relatos, vídeos, stories em redes sociais mostrando que diversos agentes da polícia estão, sim, em outras estações do metrô ali da cidade de Nova York, da ilha de Manhattan, da cidade do Brooklyn, procurando não só esse homem suspeito de ter realizado esse ataque, mas também essas possíveis bombas, viu? Pelas redes sociais também, agora há pouco, a governadora do estado de Nova York disse que está acompanhando a situação junto com os policiais e com a operadora das linhas de metrô. Inclusive, o prefeito de Nova York, o Eric Adams, e a governadora do estado de Nova York devem ir até o Brooklyn para prestar solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, mas também para participar ativamente dessas investigações que ainda seguem em curso. Portanto, informação de última hora, um homem acusado desse ataque segue desaparecido e a polícia de Nova York, portanto, segue procurando o possível acusado de ter efetuado esses disparos que deixaram aí pelo menos 13 pessoas feridas, 5 delas baleadas em estado grave, que nesse momento, enquanto a gente fala ao vivo aqui no Morning Show, na Jovem Pan News, sendo atendidas em hospitais da região. Paulo, muito eu volto bem. A qualquer momento se eu tiver mais informação. Okay?
Perfeito, Eliseu. Qualquer coisa, não hesite em nos chamar aqui, que a gente te coloca ao vivo para trazer mais informações ao vivo aqui nesta terça-feira. São 11 horas e 9 minutos.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman, estamos aqui no Conselho do Tio Rico.
Zuki, finalmente tua filha nasceu.
Pô, obrigado, muito obrigado
pelo... Te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu.
Eu recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudinho Lotenberg lá no Einstein, fantástico.
É, o Claudinho e o Sidney também, o conheço Sidney. Bem.
Turma da presidência, me trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, né,
mas tio? É cachê, isso é importante.
Muito cachê. Tio, que bom estar com você aqui.
É maravilhoso.
Mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste. A guerra, Rússia e Ucrânia.
O mundo tá um caos.
Tá um caos.
Um caos absoluto.
Já ligou pro Putin ou não?
É, eu tenho ele no Telegram, não é nem o WhatsApp, no Telegram.
Mas se ele não tá proibir, off. Né? O que impacta a guerra nos investimentos, na economia? A turma quer saber.
O maior medo hoje em dia, Zuki, é um negócio chamado inflação.
Tá bom.
Quando você tem a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro, e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro, e a inflação aumenta ainda mais. Então, Zuki, o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados e todo mundo depende.
A Alemanha.
A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da Rússia, da Europa. Então, o negócio que o buraco é mais embaixo. O que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil está com juro a quase 12% ao ano.
Verdade.
Vai subir mais do próximo Copom.
Vai.
Se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco. E tem gente que com volume grande de dinheiro, com 12, 13, consegue até 15 se quiser. Com prazo um pouco maior, você consegue ganhar 15% ao ano. e dorme tranquilo.
Então bunda na parede e vamos voltar pra renda fixa.
Pois é, eu adoro o risco, mas eu não posso embutir o risco pra todo mundo, que nem todo mundo tem estômago.
Principalmente uma situação triste de alerta que a gente tá vivendo na guerra.
Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, IPCA mais 6, 7, 8.
Tá bom.
Porra, você dorme tranquilo. Dorme tranquilo.
Boa.
E não tem estresse, entendeu? A tua mulher vai comprar tuas coisas, a bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou.
Boa.
Agora, commodity, ferrou. Commodity é um buraco mais embaixo, é perigoso.
Verdade, tio. Bom, vamos torcer pra que acabe logo essa situação. Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Agora um dia eu vou contar da puta farra que a gente já fez em São Petersburgo. Saudades, hein, meu?
É, mas ali tem que ir com segurança só. Sozinho não vai. Não volta.
Valeu, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do tio Rico.
Jovem Pan, Morning Show.
E aí galera, Bruno Martini na área para convidar você para aprender comigo a produzir suas próprias músicas. Depois de conseguir mais de 1,5 milhão de plays no Spotify, eu sei o que você precisa para conseguir produzir um hit de sucesso. Você vai entender todo o processo de produção e engenharia de som por trás de cada música. Acesse agora niucursos.com.br, niucursos.com.br e se inscreva.
Já pensou em ter em sua casa filmes, séries, desenhos e esportes o ano todo? Com a Sky você pode. Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. E você pode assistir sua programação Sky quando e onde quiser, no celular, computador, pela DirecTV Go. Assine Sky e escolha um plano que mais combina com seu jeito. A partir de R$ 69,90 por mês com um ou dois pontos. Ligue já 3003-0220 e descubra a sua Sky. Sky, a gente se diverte. Converte junto.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, acesse o Título Net. Emita seu título e vem pro rolê das eleições. Se você completa 16 anos até as eleições ou tem 17, já pode votar. É fácil, rápido, de graça e não precisa sair de casa. Com a Justiça Eleitoral, você fica on nas eleições 2022. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
Você ouve 100,9. Yeah. Jovem Pan.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido aqui nas Lojas 100. Sem taxa de abertura, de crédito, de emissão de boletos ou de anuidade. Com o carnezinho das Lojas 100, você pode comprar sem entrada com até 50 dias para começar a pagar. Pode escolher o dia do vencimento ou adiantar o pagamento e ganhar desconto. Pode pagar em qualquer filial das Lojas 100 e assim conferir as novidades e aproveitar as promoções. Carnezinho é nas Lojas 100!
Salve! Aqui é o Velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores odds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com.
Deixa eu te mostrar meu mundo. Que o tempo escorre pelos dedos, meu amor. A vida é tão rara. É. Bota fé nas coisas, isso já diz muita coisa. E se permitir sonhar, tem que ser um mantra.
Pra sentir o sol num dia quente.
querem e faça desse dia um sonho. Vale a pena se jogar no mundo, baby, a vida é tão... quente, deixa eu ter você intensamente.
Internacionais, de agências e imprensa local, é que foram, como sabemos, foram pelo menos 13 pessoas feridas, não sabemos quantas foram atingidas por balas.
Ao menos 5 baleadas.
Ao menos 5 baleadas, isso mesmo, não sabemos quantas, mas a polícia ainda está atualizando esses números. O relatório preliminar da polícia de Nova York é... alguém entrou no vagão do metrô na estação da 24ª Avenida. Quando as portas se fecharam, foi lançada uma bomba de fumaça dentro do vagão e começaram a atirar. O metrô, o trem viajou até a estação da 34ª Avenida, que fica em Sunset Park, na região do Brooklyn. E nesse momento, quando as portas se abriram, as pessoas saíram correndo pedindo por ajuda. Já sabemos também que por volta das 8h30 da manhã, no horário local, alguém ligou, uma das pessoas baleadas ligou para o 911, né, o 91, que é o 190 deles, vamos dizer, e disse que estava ferido e pediu ajuda. Os bombeiros já estão, já controlaram a fumaça que tinha por lá, e a polícia de Nova York também já disse que não há mais nenhum dispositivo explosivo ativado no local. Eles encontraram alguns dispositivos, mas já foram todos desativados. Tanto o governador de Nova York, a governadora de Nova York, a Kate Hochul, quanto o prefeito de Nova York, o Eric Adams, disseram que já receberam um briefing da polícia e que já estão mobilizando o governo para atender os chamados. E algumas fontes, ainda a confirmar, disseram que viram um homem utilizando uma máscara de gás e uma veste de construção laranja fugindo do local. É o que temos até agora, a gente entra de novo para atualizar. Paulo?
Muito bem. Obrigado, Bruno Caniato, trazendo maiores informações aí sobre esse ataque que a gente está acompanhando ao vivo aqui na Jovem Pan News, que deixou ao menos 13 feridos hoje no metrô de Nova York. Guga,
só um dado interessante, que o Adril estava aqui fazendo a militância dele. Depois que os democratas assumiram Nova York, ficou mais violenta. A cidade, ela teve um menor índice de homicídio desde 1951, exatamente agora, 2017. Foram 290 homicídios. 2017. É o menor índice desde 1951, na mão dos democratas.
Depois então da política de proibir de tolerância
zero. Ele está querendo ainda dizer que é graças a um homem chamado Rudolf Giuliani, que foi 20 anos antes.
Acabou de falar que houve atentado.
Eu já entendi essa questão dos republicanos e democratas, mas vamos tentar focar justamente no atentado de agora. Paulinha, por favor, traz informações.
Então, agora, para quem, enfim, está no Twitter, algumas imagens começam a rodar ali do metrô, né? E aí a gente consegue ver um pouco de fumaça, as pessoas feridas, esperando atendimento médico ali no chão. E essa informação trazida também pela nossa reportagem de que o homem teria entrado no vagão, né, lançado essa bomba, atirado e depois parado em outra estação. Vocês imaginem aí os momentos de pânico que essas pessoas passaram. Com essa fumaça, sido, né? Olhos ardendo, imagina, tiros acontecendo ali, uma coisa bastante complicada. E também essa questão de se encontrar ali material explosivo. Claro que agora já não vai detonar, eles já encontraram, já desligaram, mas só da existência disso já mostra que também mais planejamento nessa história, né? Então, a bomba de fumaça, tiros, colocação aí de bombas. Isso aí já vai elaborando uma coisa maior, né? Que poderia, inclusive, ter trazido consequências infinitamente mais sérias. Não que essas já não tenham sido muito sérias, né? Mas poderia ter sido algo ainda maior.
Agora, apesar dessa tensão toda, Paulinha, imagino que tenha sido um caos, uma correria na hora. Pelas imagens que a gente tem visto circulando nas redes sociais, claro que é preciso até atestar a veracidade.
Não dá nem
para
a gente colocar aqui sem ter as informações corretas.
São imagens fortes, né? As pessoas feridas com sangue, mas a gente percebe também as outras pessoas ajudando, né? Dando uma assistência ali, tentando resolver de alguma maneira a situação. Porque, claro, a reação de muitos é fugir dali na hora, né? Pois fugir, escapar, não sabe se vai ter outro ataque. Mas a gente também viu imagens aí de pessoas tentando fazer algum tipo aí de resgate a essas pessoas que foram feridas.
E a sensação da pessoa dentro do vagão que não consegue fugir é algo que eu não consigo
exatamente
imaginar. Parece que teve gente que se machucou, né, nessa tentativa aí de fuga, porque na hora corre, né?
Com certeza.
Aí, se você pensar que são 13 pessoas feridas, é a informação preliminar, 5 baleadas, então muitas dessas pessoas podem ter se ferido exatamente nessa confusão, na fumaça, enfim, tentando se proteger ou sei lá o quê.
Bruno,
né?
Tem mais informação por aí?
Nesse momento não, Paulo, a gente só sabe que o Departamento de Controle de Armas de Fogo e Explosivos já está na estação. Diz que está trabalhando junto com a polícia de Nova York, mas a gente está aqui, continua acompanhando tudo que está acontecendo. Ainda não tem mais atualização de feridos ou mortos ou nada do tipo.
Muito bem, a gente vai continuar, obviamente, acompanhando tudo aqui na programação da Jovem Pan News em relação a esse ataque, que deixa muitas incertezas no ar. A gente precisa, obviamente, de mais informações aí da própria polícia de Nova York, das autoridades de Nova York. O prefeito ainda resolveu não se pronunciar, justamente aguardando todas essas informações. Tem pronunciamento que a gente espera também do governador do estado. Tem presidenciamento importante que deve acontecer nas próximas horas do presidente americano Joe Biden e de outras autoridades também, né, Paulinho?
E as autoridades policiais devem estar investigando isso a fundo, porque se você pensar em câmera, por exemplo, em Nova York, é um lugar que é bastante supervisionado por câmera de segurança. Yes. Então, talvez agora, num rastreio, no entendimento do caminho que essa pessoa fez, né? Claro. Porque me parece algo sim organizado, então talvez agora investigando muito com a inteligência da polícia, pelo menos eles entendam como começou essa história e como e onde buscar essa pessoa responsável, se é que é uma, se é que são outras, por esse atentado.
Muito bem. Especificamente, somente reiterando aqui, nós temos aqui os dados oficiais que são ao menos 13 feridos, sendo 5, ao menos 5, que foram baleados nessa estação de metrô na região do Brooklyn, de acordo com as autoridades nova-iorquinas, inclusive o Corpo de Bombeiros local. Essas são as informações, a gente continua acompanhando minuto a minuto, segundo a segundo, tudo o que acontece por lá, buscando mais informações. Os nossos correspondentes estão, inclusive, entrando em contato com outras agências para buscar mais informações para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, de esse que pode ser um atentado que dê muita, mas muita repercussão, principalmente pela falta de informações que a gente tem em relação à
autoria, né?
Justamente de tudo que aconteceu na região do Brooklyn hoje, próximo ao bairro Sunset Park, em Nova York. As imagens, como o Vini bem disse aqui, são muito, mas muito
são fortes.
Muito fortes. Eu estou dando uma olhada aqui na internet, justamente as fotos das pessoas baleadas no chão, sangue para todos os cantos do metrô de Nova York, pessoas deitadas, pessoas tentando falar ao telefone, desespero, muita fumaça justamente nessas fotos iniciais que estão chegando aqui. E a gente vai continuar, obviamente, acompanhando e reunindo mais informações sobre tudo o que acontece. O importante é que, segundo a polícia local, não há explosivos detectados, ou seja, a gente não vai ter uma continuidade, né, Paulinha, do fato.
Ao que parece, já desarmaram os que foram, né, encontrados.
Exatamente, mas a gente vai acompanhar justamente todo esse caos que vai acontecer na cidade de Nova York hoje, porque eu realmente duvido que algum nova-iorquino hoje vai entrar no metrô. Isso eu tô...
E vai ficar tranquilo durante o dia.
Eu tô pagando pra ver um nova-iorquino entrando tranquilamente no metrô de hoje. Realmente vai ser um dia caótico na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E a gente vai acompanhar por aqui.
Até porque ataque terrorista dentro dos Estados Unidos é muito raro, principalmente partindo de um grupo estrangeiro. Tem que ver isso também, porque os ataques, quando acontecem, são domésticos nos Estados Unidos. É geralmente, muitas vezes, parte, inclusive, de grupos da extrema-direita, sem querer fazer críticas aqui.
É, 9/11 foi extrema-direita.
Fala bem vocês falar de extrema-direita e esquerda.
9/11 aconteceu essa exceção.
Ah, é uma exceção que matou 5 mil
pessoas. Não, foi a exceção de um
grupo, pelo amor de Deus,
de um grupo estrangeiro conseguir atacar os Estados Unidos dentro da própria nação americana. Isso só aconteceu no 11 de setembro. Os outros ataques que acontecem são domésticos. Os ataques que acontecem contra os Estados Unidos são em bases americanas fora dos Estados Unidos.
Os ataques são de pessoas
se
loucas,
isso aconteceu,
entram em escola, matam pessoas.
Se isso foi movido... Pois bem, é isso que eu estou dizendo.
Nem de direita, nem de esquerda, nem de extrema.
Tudo
isso.
Bom, é só você pesquisar. E aí,
é gente insana.
Voltando para o que interessa. Mas é o que acontece. São grupos de extrema direita que fazem os ataques ali. Isso é documentado. Isso é fato. E a gente tem, se tiver agora comprovação de que foi um grupo estrangeiro, isso vai criar uma sensação de pânico e de medo que pode trazer graves consequências.
Tem nada colocado. Muito bem.
Turma, aqui na programação da Jovem Pan News, vocês vão acompanhar minuto a minuto, segundo a segundo, de todas as informações e fatos que acontecem em Nova York, nos Estados Unidos, depois desse ataque a tiros que deixou ao menos 13 feridos no metrô da região do Brooklyn. Você fica agora com o Headline News. A gente volta amanhã. Nós tínhamos vários outros assuntos, mas o factual aqui é sempre mais importante. Amanhã a gente se vê. Um beijo muito...
Bom dia pra você, agora 11h32. You've never
been to heaven. Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play the Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.